Olá, caros ouvintes, a gente tá de volta pra mais um Não Apague a Luz, esse podcast semanal sobre filmes de terror. Então a gente vai falar daqueles filmes da década de 90, porque década de 90, 2000, assim, vieram muitos filmes de terror, não é bem terror, thriller, suspense, e é um que se encaixa naquele terror da vida real, não é mesmo? Eu acho, na moral, você é uma mina, tá lá de boa na sua, aí você vai no... Não, gente, meu nome é Fernanda Talarico, meu maior medo sempre foi no ginecologista homem.
Eu sou LH e esse filme precisou andar para a órfã poder correr.
Isso, eu pensei exatamente isso, eu fiquei me sentindo... Enfim. Meu nome é Arthur Eloy e é muito bom você pegar filmes antigos para assistir e perceber que você não tem repertório nenhum.
Esse filme é um filme que todo mundo já ouviu falar, porque ele tem um ótimo nome. A Mão que Balança um Berço é um ótimo nome. Só que, tipo assim, eu gosto muito de filme de terror, né? Como todo mundo aqui, as pessoas estão ouvindo. E eu nunca tinha assistido. E eu não sabia de que era. Eu sabia que existia. Mas eu nunca tinha assistido. E, assim, confesso que eu me surpreendi.
Mas, amigo, quando eu falei pra gente assistir esse filme, foi mais ou menos isso, assim. Eu também não fazia ideia. Eu imaginava que fosse um bebê de Rosemary... Tipo, às avessas.
É, mas igual, tipo, tem filme que a gente lança aqui no nosso grupinho, tipo assim, cara, vamos falar desse filme? Eu nunca vi. Igual Lost Boys, eu nunca tinha assistido Lost Boys. Mas eu sabia o que esperar. Esse filme, eu não sabia porra nenhuma sobre ele. Eu sabia que existia e provavelmente tinha um bebê nele.
Não, exato.
Era o meu repertório sobre esse filme.
Eu sabia que tinha uma mão e um berço sendo balançado, mas fora
a
isso,
a gente tem
assim...
que... O título do programa tem que ser... Tipo, alguma coisa com quem pariu que balance o berço. Não, quem pariu o Matheus que os balance, lembra? Que, na verdade, é quem pariu os seus que os balance, mas aí virou quem pariu o Matheus.
Eu confesso que eu não sabia que era um filme de terror, na verdade. Eu achei que era só, tipo, uma expressão de gente velha. Eu achei que era tipo, o nome inventado, assim, tipo, pro filme, mas... Fiquei muito surpreso de saber que, de fato, era um filme. Pra complementar o que eu tinha falado na abertura, é muito louco falta de repertório, porque... Você pega um filme desse pra assistir, você assiste, você fala, caralho, é daí que veio, tipo, várias coisas que eu gosto, sabe? Você fala assim, você assiste e fala, tá, ok, é daí que veio, tipo, a órfã, é daí que vem, tipo, Servant, sabe? Tipo, você pega, assim, o DNA tá todo ali e faz todo sentido.
Então, caros ouvintes, a gente tá falando de A Mão que Balança o Berço, caso você não tenha percebido, caso você não tenha entendido com o título do episódio. E o que o Arthur falou é muito verdade, porque eu fui assistindo ao filme, ele foi lançado em 92, e você vai percebendo vários tropos que a gente tá muito acostumado hoje, só que ao mesmo tempo me parece bastante original no filme, assim. A história é um casal, é a Claire e o Michael, eles têm uma criança já, a Emma, e aí ela tá grávida de um bebê, o Joe. E ela vai em um médico, eles acabaram de mudar de casa, cidade e tal, e aí ela vai no médico, e o médico é a primeira vez que ela é atendida por ele, e aí começa o medo da vida real. Porque, assim, tá tudo errado. Primeiro que se as pessoas seguissem protocolo, isso nunca teria acontecido. Porque mulher nenhuma pode ser atendida por homem sem outra pessoa na sala. Fica só ela e o médico, na hora que ele vai examinar a Claire, ele tira a luva e ele abusa da Claire, né? A gente não vê essa cena, graças a Deus. Porque é horrível, e eu vou dizer que como mulher, eu quis, assim, eu quase parei de ver o filme, porque é horrível ver isso.
Inclusive, bom pontuar também, assim, ótima forma de você conduzir, tipo, algo tão zoado, assim, né? Tipo, não é apelativo.
Não, nem um pouco.
É tenso pra caralho, você entende tudo que tá ali, mas é uma cena que não se estende, é uma cena que sabe carregar atenção sem, tipo, sem ser gráfica, né? Então, olha, está de parabéns o diretor Curtis Hanson, assim, pela sensibilidade.
O médico tira a luva, você vê ele tirando a luva e você entende que não é pra ele tirar a luva. Mas ele não aparece nada, não mostra, assim, só mostra bem rápido a cara da Claire, de algo tá errado, e é isso, assim, aí sai a Claire.
Tem um close-up na mão dele, apertando ela, daí tem uma fala estranha dele sobre autodiagnóstico, e daí tem o rosto dela e depois o que aconteceu depois. Então, realmente, é muito bem feito essa parte.
Então, e aí ela resolve que ela vai denunciar esse cara. Ela denuncia, outras mulheres também denunciam, porque a Claire falou. E aí esse médico se mata, por causa das denúncias e tal, só que ele tem uma esposa. E aí começa a grande coisa que não faz sentido, porque assim, gente, não é assim que funciona, não é porque seu marido é um cuzão que você vai tomar no cu. Existe uma coisa também que chama, eu sei que nos anos 90 talvez não tenha, mas direito de moradia. E a mulher tá grávida do filho dele.
A treta toda no filme, o que eu acho até uma sacadinha inteligente, de que o filme explica de que, tipo, tudo tava no nome do cara, como ele tava sendo processado, todos os bens dele ficam travados.
Sim, mas veja, sim... mas ela era casada com ele, ela também tinha direito, o que era dela não tinha que ir pra, e ela tem direito de moradia, então pelo menos a casa ela não ia perder, sabe? E tem todo esse lance do espólio, porque não é ela quem paga as coisas, é o espólio. Eu entendo que tava tudo no nome dele, mas ela também tava grávida do filho dele. Então, ela era rica, então ela tinha com certeza o direito, tipo, de achar um advogado ou alguém ajudar ela, porque, gente, era nítido que ela não podia sofrer tudo aquilo, sabe? Ela não tinha culpa.
Perdeu tudo.
E vendo no porão na casa dos outros.
Não, veja, gente, eu queria muito que o patrocínio fizesse parte desse episódio. Mas vocês entendem?
Eu não sei como. Sim, mas eu não sei como funciona lá. Mas eu acho que entra um senso também de descrença, que a partir do momento que isso acontece, você tá no universo do filme. É igual, tipo, falar da órfã, tipo assim, caraca, nunca vai ter uma pessoa com nanismo com cara de criança, sabe?
Eu acho que é ainda mais impressionante, na real, porque, tipo, a órfã, você pode ver que ele quer ser muito um filme de terror, então por conta disso ele avança muito nessa questão do desenvolvimento. Pra você chegar na situação que importa, que é a menina dentro da casa da família, tipo, tocando terror. Esse filme, mano, tipo, primeiro, ele tem tipo 1h50, o que pra esse tipo de filme da década de 90 já não é mais tão comum, mas ele gasta, tipo, sei lá, uns 30 minutos só de estabelecer essa premissa. Sabe, tipo, os primeiros 30 minutos dele é muita informação na sua cara, porque, tipo, tem esse casal é feliz, a mulher, ela tá grávida, mas aí a mulher é abusada, mas aí a mulher denuncia o médico, e daí o médico se mata depois que mais outras 4 mulheres denunciam também, e daí a esposa, tá ligado, tipo, vai evoluindo, tipo, até chegar na configuração de, tipo, ah, então essa mulher, ela decidiu basicamente invadir a casa da outra, tá ligado, e destruir a família dela por dentro. Eu acho que existe sim uma questão de descrença, mas eu acho que o filme, ele realmente tá batalhando pra te conquistar, sabe? Ele tá batalhando pra falar, olha, tipo, eu vou te trazer pra esse universo, porque ele tá querendo estabelecer tudo, tudo, tudo.
Eu acho que ele faz muito bem. Nossa, sim, eu acho o roteiro dele bem, bem certinho, bem... A pessoa, exato, a pessoa, ela usou o guia debaixo do braço pra escrever. Nossa, assim, o filme inteiro é uma arma de Chekhov gigantesca, sabe? Tudo ele mostra antes de acontecer, ele tem um jeito de apresentar os personagens, de apresentar as provas.
O próprio cara que trabalha com eles, ser neurodivergente, você já fica, ah, não.
Solomon, adoro o Solomon, perfeito.
Inclusive, o ator que faz o Solomon é o cara, é um dos, da galera do Ghostbusters, ele é um dos... Nos Casos Fantasmas. E ele tá, tipo assim, irreconhecível. Ele é muito bom naquele filme, muito bom mesmo.
Gente, todo mundo tá muito bem, assim, até a Emma.
Todo mundo tá muito bem.
O Michael não é tão bom.
Então, é importante falar... O Michael não é tão bom, mas é importante falar que a né, Miss Mott?
A Paige.
Que exato, que é a esposa do médico. Ela é a Wendy na série do Stephen King, que depois que ele foi demitido pelo Kubrick, ele fez uma série pra TV.
Ah, do Iluminado. Caralho, caralho.
Oh. Nossa, gente, o que é essa mulher atuando, hein?
Meu, sério, tipo, eu acho que tá todo mundo tão bem nesse filme que uma das coisas que eu mais gostei aqui no começo, quando o Solomon conhece, né, a Peyton, ele já desvenda ali, sabe? Porque ela meio que deixa, tipo, a máscara cair, assim, por, tipo, sei lá, 2 segundos, sabe? Você vê que ela fica meio com uma cara meio de bunda, assim, e ele pega, e ele, tipo, já fica meio assustado. Então, tipo, eu achei, caralho, muito foda, muito foda.
Eu acho o roteiro muito bem pensado desde o começo. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é brega hoje em dia, mas eu acho legal. O quarto decorado do bebê da casa com o quarto decorado na casa do médico serem iguais. Tem uma coisa que eu não falei antes, eu queria ter falado, é que quem escreveu o roteiro é uma mulher, é a Amanda Silver.
Faz todo sentido.
O primeiro filme que ela escreveu o roteiro... Eu acho bizarro que, tipo assim, nos anos 90 ela fez mais 2 filmes e sumiu.
E daí voltou fazendo todos os blockbusters do mundo.
Exato, ela voltou fazendo todos os blockbusters do mundo. Alguns não deram certo, tipo In the Heart of the Sea, que é um filme meio inspirado em Moby Dick.
Aquele filme... É o filme de pirata com o Chris Hemsworth.
Exato, é o Thor se pagando que ele quer matar a Moby Dick. Daí, mas ela fez Mulan, ela estava no roteiro junto com as 500 pessoas que escreveram Avatar, O Caminho da Água. E ela também fez Jurassic World, e ela também escreveu os últimos 2 Planeta dos Macacos, da nova versão.
Simplesmente conseguiu assim, escrever todos os blockbusters, assim, dos últimos anos.
É, e eu queria entender um pouco mais sobre a carreira dela. Tipo assim, mano, onde você estava depois de um filme que, tipo, igual esse, que é tipo, cara, é um puta filme, ele se pagou, ele teve um remake indiano um ano depois, tá ligado? E então, tipo, o que aconteceu com essa mulher, sabe? Por que que ela não teve uma carreira...
Pegou um cheque gordo e foi viver a vida. Falou que se foda, sabe?
É verdade.
Você falou, vou ficar me provando pra quem?
A única coisa que eu achei forçada no roteiro foi a maneira como a amiga dela, que é a Judy Foster, Julianne Moore, não sei qual das duas.
É Julianne Moore.
É.
Judy Foster, Julianne Moore.
Eu nunca guardo. Sabe aquelas coisas que você nunca guarda porque as duas fizeram Silêncio dos Inocentes?
Incrível.
Então eu nunca sei quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a Judy Foster, quem é a Julianne Moore. Pra mim elas são a mesma pessoa. Então, é Julianne Moore, né? Nesse filme. Então, eu acho meio forçado o jeito como ela descobre que a Peyton é a mulher do médico.
Eu achei muito anos 90. Eu achei super anos 90. Ela olhando assim o papel, daí tem um momento da revelação, sabe? Meu Deus.
Então, mas você sabe, se fosse no Brasil dos anos 90, ela nunca ia descobrir, porque tinha essa porra na janela de absolutamente todo mundo.
É, aí é foda. Aí é foda.
Nossa, eu, assim, todo mundo, nossa, o que, que é isso? E eu fiquei, gente, não é possível. Minha mãe tinha um 5 na cara.
Inclusive, esse filme me lembrou que eu gosto disso, eu não sei o nome disso, mas... É tipo as coisas de metal que você pendura e daí quando bate vento...
É alguma coisa dos ventos, não é?
Alguma coisa assim, mas eu acho mó legal, assim, eu gosto, eu acho o som relaxante, assim... Eu fiquei olhando, eu assisti o filme e falei, será que eu devo comprar um desses pra casa? Será que meus gatos vão gostar? Ou eles vão ficar tentando bater no coisa? Sabe? Muitas questões.
Uma coisa importante, que eu não sei se é do roteiro ou da direção, é uma coisa dos anos 90 sobre fumar. O hábito de fumar e como ele é importante no cinema, assim.
Você vê que ele já tá de saída, na real, né? Porque... Tem a cena, né, do que os dois casais, né, o casal principal e o casal da Julianne Moore e o marido dela vão pro restaurante. E daí, tipo, ela tá fumando, assim, tipo, loucamente, né? E daí o marido principal, né, pede um cigarro. E daí a esposa fala, nossa, mas ele só fuma quando tá com você, assim. Então dá pra você ver, assim, que já tava começando a ficar mal visto.
Mas a gente percebe mais uma vez que quem salvou o mundo foi uma pessoa fumante. Como o bebê já mostrou antes. Parece um mundo muito mais legal, né? Poder fumar nos lugares fechados. Ah, mas eu viro fumante passivo, foda-se. Eu não tô falando sobre isso.
Então fume passivamente em silêncio. Assim, cala a boca e inala essa fumaça, sabe?
O mundo parecia muito mais divertido naquela época.
Nossa, eu sou muito a favor, infelizmente. Desculpa, gente. Mas sou a favor do cigarro em lugares fechados, sim. Não, não fumo em lugares fechados, mas sou a favor.
Por que você é essa pessoa?
É, porque eu adoraria fumar no cinema. Adoraria.
Eu adoraria fumar num avião, assim. Nossa, 3 horas aqui, vou acender um cigarro.
Nossa, acender um piga. Você tá lá no meio do avião, você levanta e fala, vou ali fora fumar um cigarro, já volto.
Tem um amigo meu que toda vez que ele precisa caminhar, ele fuma um cigarro porque ele fala que encurta o caminho, sabe?
Total, total.
Sabe o que eu queria comentar, Arthur? A cena que ela tá na greenhouse, eu esqueci o nome porque eu fui alfabetizado em inglês.
Estufa?
Na estufa. Gente, eu não fui alfabetizado em inglês, tá um meme, caso você não saiba.
Foi sim, a gente sabe que é verdade.
Foi sim.
Não, se eu fosse, pelo amor de Deus, minha vida seria mais fácil. Me lembra muito quando a gente foi pra Curitiba, não sei por quê.
Total, total. Não, mas é porque do lado...
Mas para o Jardim Botânico, né?
Então, o Jardim Botânico, ele tem o mesmo esquema, que significa que esse filme foi rodado em Curitiba.
Um fact que a gente tem que contar sobre isso. Quando os meninos vieram pra cá, eu moro com outras pessoas, e daí eu falei, putz, preciso trabalhar em umas coisas. E daí o pessoal ficou aqui tomando café. A pessoa chegou pra eles e falou, tipo assim, gente, por que vocês não saem daqui? Vão dar uma turistada.
Foi exatamente o que aconteceu.
Foi muito honesto, só chegaram pra gente e falaram, então, por que vocês não vão, tipo, viver?
Viver.
Assim, sabe, por que vocês não dão uma volta, tomar um ar? A gente falou, por quê? A gente se olhou e falou, por que não, né? Por que a gente não vai? Daí, de fato, a gente foi. Conhecemos o Jardim Botânico e comemos muito gostoso depois no restaurante que tinha do lado.
E era barato, né, mano? A gente achando que ia gastar mó dinheiro. Tipo, gente, Curitiba é muito mais barato que São Paulo. Não venham pra cá.
Curitiba é o único lugar que serve no café da manhã a opção de tomar um café com um shot de cachaça. Assim, então...
Fiquei te lelê, foi bem legal.
Eu fiquei te lelê.
O bagulho esquentou da hora, assim, tipo... Cheguei com um casaco grosso, assim, tipo, saí, assim, tipo, já... Caralho, calor da porra.
Detalhe que o Arthur é 3 vezes o meu tamanho, tá, gente? Eu queria fazer uma coisa, um comentário também, Arthur. Eu gosto muito quando as coisas, tipo, eu e o Arthur, a gente tá na merda. Mas, eu não lembro, tipo, porque assim, tem pessoas que lembram das coisas que aconteceram com muita raiva e tristeza e tal, porque, sei lá, envolve traição, envolve gente que é cuzona. Eu, não é o meu caso, eu acredito que não seja do Arthur, então eu gosto muito de lembrar da época de Curitiba, porque foi muito gostoso, e era uma época muito boa. Foi tipo, foi tão bom ir pra lá, a gente tava tão bem, cara. E aí eu tenho muito, muito carinho, assim, por essa viagem, por ter encontrado vocês, foi muito gostoso.
Eu já tava meio assim das ideias, tava começando, assim, entrando em estágios meio assim das ideias, mas foi
importante,
muito
importante, pra quem não sabe, o Arthur dançou com a Coringa no meu banheiro, eu ouvi.
Foi lá que ele coringou.
Então, pra quem é de Curitiba, eu coringuei na Trajano.
Coringou. Todos nós.
Simplesmente coringando na calçada, assim, na Trajano. Então, o bagulho foi...
Eu gosto muito que Curitiba é assim, tem uma rua, aí tem um bar skatista, bar emo, bar gay, bar bissexual.
Mas é o jeito que a gente apresentou pra ficar mais fácil, entendeu? Inclusive, um beijo pro FHC, saudades.
Não, ex-presidente.
Ninguém vai saber.
Beijo pra Thay, a Thay mesmo, Thay.
A Thay também.
Um beijo pra Thay.
Não, eu acho que Curitiba tem esses... Curitiba é muito melhor que São Paulo, é só isso que eu queria dizer. E também queria dizer que a nossa vida tava boa. E claramente isso é coisa de invejoso. Então, bando de filha da puta que fica mandando demanda pra gente, eu espero que vocês vão pra puta que pariu vocês. Tudo que vai e volta. É isso, obrigada.
Eu acho que tudo isso conversa com o filme porque é...
Nada disso conversa com o filme,
conversa,
caralho.
Sim, eu vou conseguir, confia.
Não, eu quero ver.
Vamos lá, LH, por favor.
Como a Fer disse, né, existe pessoas muito poéticas que já escreveram sobre isso. Noah Gallagher uma vez escreveu Don't Look Back in Anger. E é tudo que a vilã desse filme não fez, entendeu?
Ela, de fato, Look Back in Anger.
Eu odeio Oasis. Eu acho que a única coisa boa daquele filme Let It Be... Não, como é que é o nome daquele filme dos Beatles? Que não é dos Beatles, porque os Beatles não existem.
É Yesterday.
É, isso. Daquele diretor que gosta só de dirigir indiano, que não é indiano.
Pô, como assim? Você gosta de dirigir indiano?
Ué, mas ele adora dirigir indiano e ele não é indiano.
Ele fez Extermínio, não tem nada a ver com... Tem um indiano em Extermínio.
Não, mas meu ponto não é esse. Eu não falei que ele só dirige indiano. Gato. Bom, ok. Eu odeio Yesterday. A única coisa boa de Yesterday é porque não existe o Oasis naquele filme. Eu juro, eu não entendo a LH gostar, mas... Eu acho o Don't Look Back in Anger uma boa música. Não acho que eu vou puxar. So, Sally... É essa, né? Sally can't
essa
wait.
Mesmo.
She knows it's too late as she's walking on by. Vamos lá, vocês! Her soul slides away, but don't look back in anger.
A gente, pra quem não sabe, o Não Apague a Luz, ele é gravado em uma fogueira, né? A gente senta ao redor... A gente senta ao redor de uma fogueira conversando, daí a Fer acabou de tirar o violão e falou, vou tomar um negócio aqui.
É, quem souber acompanha.
Quem souber acompanha.
Aí começa a cantar Pais e Filhos.
Não, tudo tem limite, tudo tem limite. Até esse podcast tem limite.
Ó. No atual nível que a gente tá, a gente não tem nada. A gente não tem nada, a gente não tem nem o povo. A gente tá tipo quem da Barbie?
Esse podcast, ele é tipo um registro da nossa perda de sanidade gradual, sabe?
Eu acho que é um estudo de psicologia, né? Na verdade, é um documentário esse podcast.
É tipo, as pessoas, elas vêm pelos filmes e daí, tipo, a gente fala 10 minutos de filme e daí depois a gente começa a perder a sanidade. É, cada vez. Então, o Não Apaga a Luz, na verdade, eu retiro o que eu disse e eu trago algo que eu já falei em outro episódio. O Não Apaga a Luz nada mais é do que o nosso momento tomando sol na quadra do hospício, sabe?
Exatamente.
Assim.
Eu queria puxar uma questão do filme que eu acho muito boa. A gente tava falando da direção, mas o terceiro ato do filme é claramente um filme de terror de slasher. Cara, ele tem literalmente jumpscare. Ele tem uma música tensa. É maravilhoso aquilo.
Ele tem a resolução de conflito de Halloween. De você jogar pela janela, sabe? De você empurrar o assassino pela janela. E ele faz, inclusive, o plano contra plano de, tipo... É, olhando pela janela pra ver a pessoa caída e depois de baixo pra cima, tá ligado? Pra ver a pessoa olhando pela janela.
E eu percebi que é uma referência em Orphan 2, quando a pessoa cai...
Aquela cena icônica, inclusive. A casa pegando fogo de CGI.
Exato.
A gente já viu algumas vezes as pessoas discutindo, né, na internet, acho que não deveria ver filme velho e tal, né, tipo, por quê? Por que que eu vou voltar a assistir? É, sendo que é justamente por esse motivo, sabe, faz você gostar mais das coisas que você já gosta, né, porque você entende de onde veio, você entende o tropo melhor, né, você entende quem criou o tropo, como foi se desenvolvendo e o que que o filme que você gosta faz de especial com essa fórmula, né, que já foi estabelecida. Então, tipo, eu sei que o Twitter, principalmente, ele tá nessa caçada ao cinéfilo. Existe essa coisa de, tipo, tá proibido gostar de filmes porque Shrek 2 é meu filme favorito. Qualquer outra coisa que não for Shrek 2 é pretencioso demais. Na real, às vezes é bom, tá ligado? Às vezes é bom pegar uma coisinha, assim, tranquila. Que tem streaming, melhor ainda, tá ligado? Tipo, não é nem que você precisa, tipo, escavar, tipo, as ruínas de uma locadora pra assistir, sabe?
Você não precisa pagar um dealer pra receber um filme.
É, exatamente. Tipo, tem no catálogo de streaming, você pega, você assiste. Mas também é um momento, assim, de, tipo, porra, já faz 30 anos esse filme, né? Tipo, o filme é de 92 e já bateu 30 anos. Muito louco. Conceito de passagem do tempo.
Sim, e é importante falar como esse filme, tipo, foi replicado, assim. Você vai assistir ele, beleza, o roteiro é muito legal, acho que a direção funciona muito bem. Mas você vai perceber, tipo assim, cara, eu já vi essa história contada em outros ângulos, em vários lugares diferentes, e eu acho isso legal. Você vê de onde isso veio, sabe?
Eu acho que o que falta na discussão da internet é as pessoas entenderem a diferença entre tropo e clichê, né? Tipo, a conotação negativa de clichê não se aplica tanto pra tropo, sabe?
É, mas eu acho que, sinceramente, a conotação muito negativa do clichê vem das pessoas que começaram a escrever sobre cinema e não entendem de cinema. Pronto, falei.
Também, fatos.
O problema do clichê, na real, é quando você... O filme inteiro, você já vai saber o que vai acontecer. Só esse o problema. Não é um problema, exatamente. Ah, gente, eu queria mandar um beijo pro Gabriel. Ontem foi aniversário dele. Quer dizer, ontem, porque vai sair segunda-feira. Então, domingo foi aniversário dele. O Gabriel é o nosso ouvinte, que o Arthur conheceu no meu aniversário. Então, um beijo, Gabriel. Feliz aniversário.
Um beijo ao Gabriel. Ele foi simplesmente a pessoa que peitou o Fernando Talarico ao vivo.
Exatamente, exatamente.
Assim, ele não só mandou no Twitter, assim, falando, Fer, eu acho que você está errada. Ele chegou presencialmente, olhou nos olhos de Fernando Talarico e falou, você está errada sobre o Ari Aster.
Eu quero ver ele falar isso agora, assim, mas tudo bem.
Coragem.
Não, mas claramente agora ele está num manicômio então... junto com todos os outros fãs do Ari Aster. Mas acontece, é sobre isso.
Junto com nós, só que em outra ala.
Exatamente, exatamente. A gente, na teoria, a gente é tipo a ilha. A gente acha que a gente está no comando do... A Ilha do Medo, na verdade. A gente acha que a gente tá no comando do manicômio, mas na verdade a gente é o manicômio.
Porque a ilha é dirigida por Danny Boyle e não tem nenhum indiano, Fer.
Olha só
que loucura.
A ilha não é do Danny Boyle, é do Michael Bay.
The Beach. Ah, é porque em português eu acho que
a ilha.
A ilha
é o do...
Mas é verdade. Agora eu vou deixar... Ah, não, é do Danny Boyle, sim. The Beach, dos anos 2000, é do Danny Boyle. Com Leonardo DiCaprio.
O do Michael Bay chama The Rock, que é o que tem o...
Mas é a ilha em português.
É ilha em português? Não é?
Os dois chamam a ilha em português?
Eu confesso que eu só pensei em Ilha do Medo.
Não, eu pensei em The Beach do...
Ah, nossa, um filme com o Ian McGregor. Que porra é essa? É esse?
É, com a Scarlett Johansson, é, Michael Bay? Vão tomar no cu, seus machistas! Machistas, eles estavam me silenciando! Machistas!
Nossa, que descontrolada! Que descontrolada! Calma, Fer, você tá histérica?
Ah, é? Assim...
É isso que dá ter mulher em podcast, não dá, não.
Nossa, que filho da puta! Por 2 segundos eu falei, eu vou mandar o Arthur tomar no cu dele. Daí depois eu percebi que era uma brincadeira. Eu demorei muito, Arthur. Eu juro que eu quase mandei você se fuder. Foi muito chato. Mas eu falei, vai tomar no seu cu, Arthur. Por que você tá falando, seu arrombado? Ai, ai. Bom, caros ouvintes, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Se vocês não gostaram, vocês reclamem para a Ariaster de novo. Bom, vamos para o momento que a gente sempre faz e ninguém se importa. Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para a mão que balança o berço?
Eu apago a luz, eu achei muito bom. Eu não sabia, não tinha ideia alguma do que esperar. E honestamente, eu gosto muito desse... Meu, tipo, suspense, assim, o thrillerzinho anos 90, sabe? É, uhum, bem resolvido, uhum. As coisas acontecem ali naquele ambiente mesmo, poucos personagens, é isso.
Aquece
é isso
o coração,
que eu quero.
Né?
Aquece o coração, é isso que eu quero. Então eu apago a luz com gosto, assim, e é isso. Quero mais filmes desse tipo. Recomendo, assistam filmes velhos.
Esse filme me lembra muito aquele da Glenn Close com Michael Douglas, que é bom pra caralho. Que a Glenn Close tem um caso com Michael Douglas... Daí o Michael Douglas fala, beleza, eu não quero mais. Aí ela fala, não, 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 agora eu quero.
É alguma coisa fatal. Vou chutar.
É, eu acho que é isso mesmo.
Fatal Attraction.
Atração fatal,
é,
isso.
Isso, atração fatal.
Bom pra caralho.
Eu vejo o Michael Douglas, eu penso na palavra fatal.
É, porque assim, também coisa é fatal. O outro lá da outra cruzando as pernas também é dele.
Né? Ah, Instinto Selvagem. Não tem nada com fatal, mas eu... Luiz ou LH, você apaga ou não a luz para a mão que balança o berço?
Eu acho divertidíssimo, achei divertidíssimo. Como você falou, assistam filmes mais antigos, é gostoso demais. Anos 90 não acho tão antigo assim, mas continua sendo mais antigo.
Já é antigo. Se, assim, se a gente estivesse, para referência, caro ouvinte, se a gente estivesse em 2002, e você estivesse assistindo um filme que saiu 30 anos atrás, você estaria assistindo um filme de 72, sabe? Então, anos 90 já tá velho. Assim, já passou, tá ligado?
É porque esse filme é um ano mais velho que eu, então eu me senti meio mal agora.
Então, é só pra referência, assim, tipo, se fosse no começo dos anos 2000, você ia estar pegando um filme dos anos 70,
caralho,
assim.
Caralho.
Pra assistir e falar, então, sim, já é bem velho.
Foda, bicho, foi gravado em filme, ninguém grava filme em filme hoje em dia.
Quem grava em filme?
Enfim, Fernando Talarico, você apaga numa luz para a mão que balança o berço, e Matheus?
E Matheus que balançou, que pariu deles, né? Eu gostei, apago, porque eu gosto, é o que o Arthur falou, eu adoro esses filmes dos anos 90, esses thrillerzinhos. Aquece o coração, é um filme gostoso de você estar lá rodando, nesse caso, Star Plus, aí você vê e fala, talvez eu queira assistir esse filme, uma delícia. Obrigada, meninos, por terem topado assistir esse filme, porque a ideia foi minha.
Ótima escolha de Fernanda Talarico.
Ai, obrigada, gente, tô muito feliz, que eu tenha agradado o meu público. É isso, caros ouvintes, agradeço por vocês terem escutado mais uma semana deste surto. Eu acho que o resumo disso tudo é... Por favor, saibam com quem vocês estão casando, porque depois vocês surtam, não tem ninguém pra te segurar, aí vocês caem da janela, é um problema. E eu queria fazer um comentário também. Eu normalmente não gosto de mulheres muito padrão. Tipo, assim, como eu sou completamente hétero, mulheres já não me atraem. Mas quando a mulher é muito padrão, eu fico tipo, ai, padrão. Mas uma mulher bonita da porra, peito. Tipo, ela é muito bonita.
Todas.
Ah, não achei a Claire bonita.
Nossa, não acho a Claire bonita.
Não achei a Claire bonita.
Enfim.
Perdão.
Tá tudo bem. É isso, caros ouvintes. Tomem cuidado com o que vocês coloquem na casa de vocês. Sejam gentis com pessoas neurodivergentes e não apagando. Fala, você nunca assistiu. Que filme que é? Sei lá. Silêncio dos Inocentes, sabe? Pera aí, gente, que minha mãe resolveu derrubar tudo. Então a gente
fazer
vai... minha mãe resolveu que ela quer aparecer. Então, peraí. Só, eu só tô abrindo aqui no IMDB pra não falar besteira.